minutos, nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, para falar sobre os critérios para a entrega dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Campo Formoso. Estão conosco aqui Josué Nunes, que é assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Marcele Goldinho, que é advogada, e a Rita Pinheiro, que é coordenadora de habitação. Eu vou começar aqui com o Josué Nunes, assessor técnico da Secretaria, e eu vou lhe pedir... de início, dois números. O número de inscrições para essa etapa do Minha Casa Minha Vida aqui dentro do município de Campo Formoso, quantas pessoas se inscreveram e o número que todo mundo já sabe que é o número de contemplados, 144. Eu queria então começar nossa entrevista por aí. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Macário, Marcondes, Marcele, Rita, né? E todos aqui da bancada, que a gente está vindo aqui como um meio de utilidade pública para dar essas informações, principalmente à nossa população, com esse tema principal, que é a questão da Minha Casa Minha Vida. Gostaria também aqui de já ter uma justificativa, que estava também no card, também a nossa secretária, Madali, e devido ao tema, né, específico, que era Minha Casa Minha Vida, ela vai estar em outro momento vindo passar aqui quais são as atividades, programas e serviços que foi executado nesse ano pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, devido à pergunta, nós colocamos o primeiro... informação que é importante todos os ouvintes e quem está também nas redes sociais já observarem. Primeiro passo que o município foi concedido a questão da Minha Casa Minha Vida, a gente trabalhou junto com a questão da gestão em fazer um cadastro do déficit habitacional. Então, para poder a gente trabalhar a política pública voltada à habitação. Então, isso foi feito, o cadastro através do Chave do Amanhã, com todo esse perfil de cadastro, aonde se iniciou no mês de maio e ainda ele está em execução, porque não vai parar, porque existe o setor de habitação dentro do nosso município. Então, esse setor ele não vai ficar parado. Então, a partir do momento que tiver qualquer tipo de atualização, vai ser feito dentro desse setor. Para o Minha Casa Minha Vida, ele se iniciou esse cadastro em maio e foi concluído um total de 3 mil até o presente momento, 3.088. Certo? Inscrições dentro da plataforma do Chave do Amanhã, aonde a gente hoje é uma das poucas municípios, eu posso colocar como afirmativo, na nossa região, micro-região, que hoje a gente pode estar fazendo um levantamento do déficit habitacional dentro do município. Então, exemplo, hoje a gente tem esse percentual, né, que hoje na primeira etapa foi da 144%. Aonde nós temos ainda um cadastro de reserva de 30%. Então, se totalizando, que o envio que foi diretamente para a Caixa Econômica, que é o que está na portaria, e a gente deixar aqui também bem claro que no último dia 9 de maio, nós tivemos nesse meio próprio de comunicação, foi passado todas as etapas, desde a inscrição ao critério e o bom que está gravado, falado pausadamente, falado também da questão do compromisso, do cuidado, do zelo que é, porque a gente sabe, só quem sabe o valor de uma casa é quem paga aluguel, que sabe, que nem você já paga um mês, já está devendo outro, infelizmente. Então, nesse caso, o que tem que ser feito? A gente trabalhou dentro de todos esses critérios para poder já trabalhar dentro disso. Então, nessa primeira etapa, vai ser as 144 casas, assim que concluir, já está no processo, mais 200 casas, e a gente vai estar tendo uma análise geral do município. Hoje, a média, realmente, hoje, mesmo com essa contemplação, vai ser uma faixa etária entre 2.000 a 2.500, porque, infelizmente, tem muitas omissões de informações que as pessoas deram, tanto na Chave do Amanhã, que é o do município, com o cadastramento único. E tudo isso reflete dentro da base de dados do Cade Único. Então, se você deu uma informação no Chave do Amanhã de uma forma e de outra forma no Cade Único, quando a gente envia essa remessa para a Caixa Econômica, dá um devolutivo com inconformidade. Então, isso também refletiu. Então, a gente está trabalhando dentro de uma faixa etária entre 2.000 a 2.500 déficit habitacional, aonde o prefeito, junto, ele pode fazer essa busca tanto do governo do estado ou a União para fazer solicitações de mais casas de habitacional, porque hoje o município tem como fazer diretamente esse controle.
Bom, nós estamos conversando então aqui no Jornal 98 Notícias com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e falando aqui sobre a entrega dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida e também esses critérios. Estão aqui além de Josué Nunes, assessor técnico, Marcelo Godinho, advogada, e Rita Pinheiro, coordenadora de habitação. Chamar Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, Marconi.
Falar com a doutora Michele, porque já tem a pergunta do Marcele, aliás. Doutora Marcele, a pergunta da ouvinte, Ana Paula. E aí, ela fala sobre a lista de inscritos. Qual será a sequência da ordem para ser contemplado, já que todos se deixaram na lei, se encaixam na lei também. Mas ela também disse que esteve numa lista em 2015. Essa lista ainda é válida ou essa etapa ela contempla também esse novo critério que houve?
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário. Boa tarde, Rita e Josué. E a todos os meus colegas de trabalho que vieram nos acompanhar. Vou começar pela lista. Essa lista de 2015 não tem mais. Essa lista de 2015, nós não temos acesso mais a esse cadastro. Esse cadastramento, ele não mais é válido. Por isso que, como o Josué falou, bem claro, que houve esse cadastramento habitacional, para com que a gente tivesse uma atualização cadastral do déficit habitacional do município. A gente não tinha mais acesso a esse cadastro habitacional. O município não existia esse cadastro habitacional. Então, foi necessário realizar uma nova etapa, onde foi realizado todo novamente esse cadastro habitacional. Salientando o quê? Mesmo que tenha esse cadastro habitacional, não tem como ele ser engessado. Ele atualiza-se todas as vezes que modificam-se, até porque as situações financeiras e as situações habitacionais das pessoas é mutável. Então, esse cadastro, ele é atualizado a todo momento. Inclusive esse que foi realizado agora. Como o Josué deixou bem claro, hoje a gente tem esse número, mas pode ser que amanhã esse cadastro habitacional do município tenha e sofra alterações, até porque as vulnerabilidades sociais e as situações de habitação, elas podem modificar, né? Então, ele é mutável.
Trazer aqui a Rita Pinheiro, que é a coordenadora de habitação também, que está acompanhando aqui a advogada Marcelo Goldinho e o assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social, Josué Nunes. Rita, a partir da seleção e do... Eu vou usar a expressão aqui da contemplação desses 144, porque vocês é que vão dizer se já foram contemplados ou não, ou é a Caixa quem vai definir. Não. Enfim, essas pessoas não. Que foram selecionadas ou pré-selecionadas. 144, são 180, né? E que tem aquela questão de reserva, né? Essas pessoas agora, quais são as próximas etapas para essas pessoas? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde, Marcele, Josué e todos os meus colegas que vieram nos acompanhar. E os ouvintes da Rádio 98 FM. Os próximos passos, né, desses pré-selecionados, e que fique claro que essas pessoas que foram pré-selecionadas, bem como os 30%, ainda não estão habilitados, né, para adquirir o imóvel. Eles estão passando por etapas. E a próxima etapa é a etapa de documentação. É agora onde vai ser averiguada toda a documentação que a Caixa Econômica solicitou. Nesse processo também, iremos fazer, que foi de acordo com a portaria 738, compete ao município fazer a averiguação das denúncias. Então, tudo isso, né, vai ser, a partir de agora, averiguado, né? O município vai averiguar, bem como também a documentação. E aí, essa documentação vai ser colocada para a Caixa Econômica e ela que vai dar, em definitivo, né, quem foram as pessoas que estão habilitadas ou não.
Eu vou aproveitar, então, e voltar aqui com o Josué. Josué, quem faz a seleção hoje? O município cadastrou 3 mil, quantas pessoas você falava no início?
3.088.
O município fez esse cadastro, foi divulgado, as pessoas foram lá, fizeram sua inscrição, tal, enfim. Agora houve essa pré-seleção. Quem faz essa seleção? E duas perguntas, no caso: quem faz essa pré-seleção e os critérios adotados para contemplação, depois dessa pré-seleção, aí sim a contemplação, receber a chave do imóvel.
Pronto, ótimo. É, nós temos que fazer um histórico. Quando,
então, fique à
vontade. Quando foi citado a questão de 2015, e eu posso até afirmar, porque eu fiz parte de todo o processo desde o início da primeira casa da minha vida, desde o Nacional até aqui de Campo Formoso. Então houve toda essa mudança. Mesmo que eu tivesse um banco de informação, precisaria ser feito novo, porque existe uma nova portaria a partir de 2024, que é a portaria 7386, né? Então, exemplo, a 738, ela explica todo o desenho que o município, que é o ente público, são 11 páginas, eu gostaria que todas as pessoas tivessem, é aberta, consultar, fazer a leitura.
Onde é que pode ser feita essa consulta? Até para que o
você pode
possa...
acessar o Google, você pode ir no seu celular e colocar lá, portaria 738/2024, MCID, que é Ministério das Cidades. Está lá. Qualquer pessoa pode diretamente já baixar e postar. São 11 páginas. Outra observação. Nessa portaria não existe sorteio mais, sorteio nas antigas. Todo o processo hoje é de hierarquia. Josué, o que é hierarquia? É a questão dos critérios que o Ministério das Cidades colocou para todos os entes públicos. Isso serve também para quem é entidades. A zona rural vai seguir essas portarias também. Se elas não tiver, elas também não vão ser diretamente contempladas. E a quantidade maior dessas hierarquias é que vai dar prioridade. Então, exemplo, eu vou estar já citando algumas aqui, né, que é importante, até próprio, para a população identificar. Qual é o primeiro critério? O primeiro critério é a faixa etária 1. A renda não pode ultrapassar R$ 2.850. Vamos lá, Macau. Tem uma família que ela recebe, tem uma renda bruta de 2 salários mínimos. Pronto, ela não tem perfil para a faixa etária 1. Ela já auto, e outra, dentro desse cadastro, o próprio sistema já tirou, ela nem foi enviada para a Caixa, porque ela está incompatível, ela não vai fazer o cálculo da faixa etária 01. Essa família que tem 2 salários, 3 salários ou mais salários, ela vai entrar dentro das outras faixas etárias da Minha Casa Minha Vida, que tem até a faixa etária hoje, 04, que é até os R$ 12.000, que pode ser financiado com taxas menores. Mas essa, que é a habitação voltada às faixas etárias 01, é a renda bruta até R$ 2.850. Então, primeiro critério que é analisado isso. O município fez o banco de informação do déficit habitacional. Olha aí, segundo critério, já está cadastrado, está entre os 3.088. Qual vai ser agora o próximo procedimento? O município agora vai fazer a questão da hierarquia por esse perfil. Chefe de família quer dizer mulher. O que que ocorre? Homem poderia ser feito? Pode ser feito. Só que ele não vai calcular na hierarquia. Ah, Josué, mas ele não está lá como responsável familiar. Quem vai contar na hierarquia é a mulher como responsável familiar. É um dos critérios. Vem o próximo. Cor e raça. A cor e raça, hoje toda pessoa parda, está lá na Fundação dos Palmares, toda pessoa parda é preta. Toda pessoa preta é negra. Toda pessoa parda é negra. Então, essas sinalizações de preto e parda no sistema do CAD único, se foi colocado, que é autodeclaratório, ela vai entrar como cálculo, como um dos critérios. E a gente aqui, quando a gente teve no meio de comunicação e falou colocado nas postagens, e quem for lá na portaria, está bem claro, é ler pausadamente. Eu vou falar bem sincero, o ser humano, ele só escuta o que é do interesse dele. Mas vamos lá, ler pausadamente, vírgula, ponto. É interessante ser feito isso. A gente está aqui é para poder explicar todos esses passos para poder dar direito a quem tem por direito. E aí vem mais. A presença de pessoa com deficiência é mais um dos critérios. Família com alguns membros das famílias também idosas conta também como mais um critério. Presença de criança e adolescente. igual ou abaixo de 18 anos, não quer dizer que você tem três filhos e vai contar três critérios, não. Vai contar como um critério. Se eu tenho dois deficientes, não vou contar dois critérios, vai contar como um critério. Então, vou deixar claro também. Outro que foi o município trabalhou, doença grave, paciente com câncer ou doença raras, também contado como também um dos critérios. E o outro perfil que a gente foi encaminhado com para a Caixa Econômica foi a questão de um histórico de violência doméstica. Também foi sinalizado, inclusive com atendimento especializado pelo Centro de Referência Especializado. Então, somando todos esses critérios, quem tiver a quantidade maior, e aí a gente iria pela hierarquia. Teve a quantidade exata dessa total de famílias que foram diretamente contemplados, caso que teve muitos empates, teve muitos empates, qual é o critério dentro da portaria? A pessoa mais velha. Quem? Membros da família? Não. O responsável pela unidade familiar. Se eu tenho uma esposa, eu vou colocar aqui como exemplo. Eu tenho uma esposa que tem 50 anos e meu marido tem lá 60 anos. Não vai ser contabilizado pelo o marido, vai ser contabilizado por ela. Então, quando vai para a hierarquia do mais velho, tem casos mesmo, a gente teve consulta, não foi, Rita, no dia de hoje, uma pessoa que nasceu lá em 1992, quando a gente foi fazer a hierarquia, que foi passar para ela, já tinha 10 pessoas que eram mais de 92, que era mais velha do que ela. Quando a gente foi para 91, já deu 50. Então, exemplo, se fosse uma habitação de 70 casas, ela ainda não ia ser contemplada.
Ó, pessoal, nós...
critérios que está dentro de uma portaria, que a gente está seguindo uma portaria e uma outra observação. Quando a gente encaminha essa remessa para a Caixa Econômica, ela analisa se ela está compatível ou não. E aí eu vou seguir aqui até próprio para poder vocês entenderem. Quando a gente encaminha essa remessa para a Caixa faz análise dos seguintes dados. CADIN, que é o Cadastro Informativo de Crédito, não quitado no setor público, não é a prefeitura. Deixar claro, é Caixa Econômica. O CADIN não é a prefeitura, é Caixa Econômica.
Ou seja, quem tem algum tipo de dívida, cartão,
justo,
dívida com... Tá com nome inadimplente, já acaba
já identifica pontos. Quem tem casa, quem já fez Minha Casa Minha Vida, que foi contemplado e vendeu, exemplo, tá lá no cadastro, já fez o cadastro e foi contemplado.
Já é,
ela é descartada. Ela não tem
condições. A Caixa Econômica já descarta.
A Caixa Econômica já manda a incompatibilidade. A gente encaminha e ele vai identificar quem é compatível ou não. Porque o dossiê, que é essa parte que nós estamos agora, só vai mandar quem está compatível. Aí entra o SIAC, que é o SIAC, né? Sistema Administrativo de Crédito Imobiliário. Isso também é a Caixa Econômica, que faz diretamente análise. O CADMUT, que é o Cadastro Nacional Mutuários, né? Que é da questão do cidadão. E o SIC CPF. Então, exemplos, se qualquer membro da família tiver com CPF inválido, cancelado ou suspenso, a Caixa Econômica rejeita. Todos esses quatro itens, a Prefeitura manda a remessa, a Caixa analisa, devolve se está compatível ou não. Nós fizemos análise, aí eu vou estar colocando como exemplo, nós não vamos citar aqui nomes, até próprio, porque a pessoa não autorizou. Ela teve a semana passada na secretaria, né, no setor de habitação, e disse que não tinha sido contemplada no processo anterior, porque já tinha dado divergência na documentação, identificando que ela tinha débito bancário. Quando foi agora, não foi contemplada. Quando foi agora, apareceu a mesma informação. O que que acontece? Nós da prefeitura, nós não temos como resolver. É o cidadão, como pessoa física, que deve procurar em qual instituição bancária ela automaticamente deve. E aí, ela também, novamente, ela não entrou na pré-seleção. Então, são vários casos que, infelizmente, ocorrem que nós, quanto prefeitura, isso eu tenho nítido da nossa equipe, que está trabalhando dentro dessa resolução, dentro da portaria, com forma de transparência. E aí a gente abre nisso. Aquele cidadão que ele se sentir, pessoal, é 4,6% que só foram contemplados.
3.088
de 3.000. 95%, infelizmente, vão ter, né, algum argumento. E não estão errados. E está no direito de cada um. E está claro, no direito. Claro, a gente não está dizendo que não esteja. Mas vão na secretaria, no setor de habitação. Vão lá observar qual foi o motivo. O porquê que não foi calculado. Agora, uma coisa que a gente não pode aceitar é identificar que a gente que está burlando algo, como eu vi nas redes sociais, identificando isso. Olha, nós temos que ter o máximo de cuidado, porque hoje a fala, ela tem poder. E hoje tudo, seja em rede social, em fala, você tem como diretamente justificar. Nós estamos assim, de uma forma plena, do que a gente está sendo executado dentro desse processo, que é Na Minha Casa Minha Vida, do nosso município de Campo Formoso.
Com a entrevista ao vivo hoje aqui, Marcelo Godinho, advogada, Rita Pinheiro, coordenadora de habitação do município de Campo Formoso, e Josué Nunes, assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social, Marconi Nunes.
Macário, diversas mensagens foram enviadas, algumas já houve resposta aqui pelo Josué, a doutora Marcele e a Rita. E temos duas perguntas. Uma, eu vou direcionar ou a doutora Marcele ou o Josué, que é o Dirley, aqui de Campo Formoso. Quero saber por que quem não tem casa e mora de aluguel ficou de fora dos critérios. As pessoas que moram de aluguel deveriam ter prioridade e não tiveram. E a outra, a ouvinte da Boa Tarde, queria que fizesse essa pergunta, assistente social. Só foi feita visita em algumas casas e as pessoas não foram em todas que estavam inscritas. Gostaria desses esclarecimentos.
Quem responde?
Vou responder. A primeira pergunta. A primeira pergunta, ela questionou se era um critério a pessoa... O Dirley. Se era um critério a pessoa morar de aluguel. Não é um critério. É um pré-requisito não haver residência imobiliária. A pessoa não pode ter tido residência. Ou seja, se a pessoa já teve um financiamento imobiliário, se a pessoa tem residência em seu nome, automaticamente ela está desclassificada. Ela não preenche os requisitos. Mas não tem um critério de pontuação morar de aluguel. Ou seja, não tem um benefício, vamos dizer, uma prioridade. Ah, o que mora de aluguel tem prioridade para ser contemplado. Não. Se a pessoa não tem imóvel, automaticamente ela está também concorrendo junto com os demais e preenchendo os pré-requisitos que está na portaria.
E a Amanda aqui fala sobre as visitas.
Ótimo.
Digitou com relação às visitas da assistente social.
Sim. As visitas, elas foram feitas por amostragem. Nós não visitamos todos os inscritos. Até porque, dentro da portaria e dentro dos requisitos que são exigidos, essas famílias, mesmo depois das residências entregues, elas vão ser acompanhadas, ou pelo menos durante um ano. Tem um projeto social que é realizado, isso tudo dentro da portaria e cumprindo todos os requisitos que tem que ser, para dar condições de moradia, desde escola, posto de saúde, vizinhança. Então é feito um estudo da população local que possivelmente vai residir no local. Então, por amostragem, a gente fez as visitas das famílias que foram inscritas no cadastro habitacional do município, para com que a gente inicie a elaboração desse projeto social do Minha Casa Minha Vida, dessa nova etapa. Não era uma visita para os pré-selecionados. Coincidentemente, algumas pessoas que receberam as visitas estão pré-selecionadas, mas nem todas, porque fizemos 400 visitas e só tivemos 144 pré-selecionados, então não era um requisito a visita.
Se nós vamos estender alguns minutos aqui, o Jornal 98 Notícias, tendo em vista aqui que nós temos algumas perguntas dos ouvintes e também é uma oportunidade que nós temos para falar sobre esse assunto tão importante que é o Minha Casa Minha Vida, os critérios para entrega dessas 144 unidades aqui no município de Campo Formoso. Mas eu queria fazer uma pergunta, vou deixá-los à vontade. Ou a doutora Marcele, ou a Rita, ou o Josué, quem vai responder? Digamos que alguém lá se sentiu injustiçado. A pessoa se sentiu injustiçado e ela diz, olha, mas fulano de tal que recebeu não devia estar dentro desses critérios. Mas passou pelo crivo da Caixa Econômica, passou pelo crivo da Comissão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Enfim, e essa pessoa quer fazer uma denúncia. ela quer, o que é que ela precisa e como ela deve fazer essa denúncia. Josué quer responder ou a doutora Marcele?
Pode
ficar à vontade.
Ótimo, temos canais de denúncia. Temos a ouvidoria do município, que pode ser feita a denúncia através do e-mail, que eu vou falar agora para vocês, que é ouvidoria@campoformoso.br.bahia.gov.br. E temos também através do WhatsApp, temos dois números, que é 98120-3721 e 99-99148-0664. A denúncia é anônima, a pessoa pode ficar tranquila, que a sua identidade não vai ser revelada, ela pode fazer a denúncia, e pode também fazer a denúncia também no local do Chave do Amanhã. Ela pode ir lá, vai ter um assistente social que vai recebê-la, tem um formulário de denúncia e a identidade dela também vai ser preservada.
Digamos que eu me inscrevi e eu identifiquei, eu digo, ó, o Marconi não devia receber, porque o Marconi ganha mais do que eu. E aí, o que é que eu preciso provar? Como eu tenho que provar que o Marconi não deveria, que eu deveria receber? Enfim, como é que funciona isso?
Todas as informações que a pessoa tiver que nos ajude na averiguação, é plausível. Por exemplo, a maioria das denúncias que foram recebidas foi sobre imóveis, né? Que a pessoa já possuía residência. A gente sabe que aqui no município tem uma grande dificuldade, já que nem todas as casas têm escritura pública. Como a gente faz as consultas nos meios legais, que são nos cartórios, por muitas vezes não vai estar aquela pessoa como proprietário de imóvel. Então, se ela conhece o nome do proprietário da suposta casa, vai nos ajudar na averiguação, fotografias e a informação que ela tiver. Todas as denúncias vão ser averiguadas. Vai ser instaurada uma comissão de averiguação. Essa comissão vai ser formada por representantes da sociedade civil e do poder público. E todas as denúncias vão ser devidamente averiguadas.
Agora eu vou perguntar, Josué, e no caso daquela pessoa que tem um imóvel, mas que burlou os dados, ou a pessoa que não tem renda comprovada, mas que financeiramente ganha bem, podia estar na faixa 3, 4 do Minha Casa Minha Vida, e que burlou essas informações, quais são as penalidades a que ela está sujeita?
Pronto, a primeira parte que nós vamos estar colocando, até para poder ficar mais claro também, é a questão dessa criação da comissão, onde vai ter um respaldo, inclusive, até de maior para a gente quanto gestão. E aí, dentro disso, a gente vai estar fazendo uma solicitação aos entes mesmo. Nós vamos estar fazendo a solicitação para ser representantes dos conselhos municipais. Nós vamos estar fazendo a solicitação também ao ente do Ministério Público, certo? É importante a gente estar colocando isso. Inclusive, foram criados também, através do WhatsApp, né, a questão do pessoal com a questão da denúncia, da questão da Minha Casa Minha Vida. Então a gente vai colocar para que algumas dessas pessoas também estejam como representante dentro dessa comissão, para observar como foi o processo todo do início e o processo que estamos agora, e a gente já está pensando nas próximas também, porque se houve qualquer colocações, a gente vai a cada momento se melhorar. A gente costuma dizer que a roda já existe, a gente só tem que se adaptar. O projeto Minha Casa Minha Vida está aí, uma portaria nova, todos os municípios estão trabalhando dentro disso. E a gente trabalhou dentro, pausadamente, cada item desse, para que cada beneficiário seja diretamente contemplado. Mas, lógico, dentro dos critérios. E aí foi tão interessante também, que dentro desse próprio critério das 144 hoje pré-selecionadas, e dentro do que está na portaria, nós tivemos 52,77% são beneficiários do Bolsa Família, está dentro da portaria. 51,38% são beneficiários do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, está dentro do critério da portaria. Então a gente está muito tranquilo e ciente do que está acontecendo dentro desse processo. Houve irregularidade, a comissão vai avaliar e vai identificar. E além disso, no processo do estudo social, que vai estar sendo feito, mesmo que as pessoas estejam com a chave, se caso tiver irregularidade, ela vai ser sancionada, é crime. E aí a doutora aqui pode até, com propriedades maior, identificar isso. Doutora, então, exemplo, é totalmente diferente dos processos que era Minha Casa Minha Vida anterior. Não em Campo Formoso, não, em nível nacional. Então, hoje é o município que agora
eu estou colocando assim como irresponsável, infelizmente, porque a gente não tem braço para tudo, mas agora ficou dentro da portaria como responsabilidade de órgão fiscalizador o município.
Constatada a fraude por essa comissão, serão encaminhadas para tomar as medidas cabíveis judiciais. As pessoas estão preocupadas somente em adquirir ou não adquirir o imóvel. Mas a pessoa que fraudou o processo, e como for verificado e for constatada a fraude, essa pessoa vai responder também civilmente e criminalmente. Não só deixar de ser contemplada, mas vai ter que responder judicialmente pelas falsificações que foram ocorridas.
988370676, Marconi, nós estamos finalzinho já, mas tem pergunta aí do ouvinte.
Tem, aqui é um caso até um pouco... O Josué já fez um spoiler, mas aqui a ouvinte, a Isabela, ela diz: minha filha foi selecionada. Quem tem o nome sujo não recebe?
Vamos lá. É isso. Tem dívida ativa? Se tiver dívida ativa, ela não vai ser... Ela, na realidade, ela vai ser... incompatível, não é pelo município, é encaminhado a remessa junto à Caixa Econômica. A Caixa Econômica faz análise desses quatro: CADIN, SIAC, CADMUT e CPF. São os quatro critérios que a Caixa Econômica faz análise. Estando dentro de qualquer dessas notificações com irregularidade, a Caixa Econômica vai colocar como incompatível. O que que acontece? Nós, quanto município, nós não podemos mandar o dossiê. Aí o que vocês perguntam, o que é o dossiê? Nós vamos analisar toda a documentação do que a portaria solicita e vamos reencaminhar para a Caixa Econômica. Lembrando, o setor é a GIAG, que é o setor responsável da Caixa Econômica. Todos os dias, Macário, todos os dias, eu... Rita, que estamos aqui à frente, entramos em contato com o coordenador geral da regional da Bahia, do Sergipe, e aí a gente tem que colocar aqui, parabenizar o trabalho da Caixa Econômica do setor da GIAB. Ele, todas as vezes que a gente entra em contato, ele vai lá e responde, né, Rita? Eu entro em contato com ele como coordenador, 7, 8 horas da noite ele me responde. Então, assim, a Caixa Econômica está sendo muito parceira nessas informações para que a gente encaminhe esses dados para a Caixa Econômica de forma correta. E assim, a Caixa Econômica dá a devolutiva.
Olha, agora já 1h57, nós já estamos com o nosso tempo estourado aqui, então eu quero agradecer a advogada Marcele Godinho, agradecer o Josué Nunes, assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social, e fechar aqui com a Rita Pinheiro, que é a coordenadora do setor de habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito obrigado pela presença de vocês. Fique à vontade.
Nós é que agradecemos, né, enquanto cidadão, enquanto secretaria e enquanto responsável, né, pela inscrição e elaboração do Chave do Amanhã. E eu queria aproveitar aqui só para falar para vocês e para toda a população que no dia 5 e 6, a nossa secretaria vai estar realizando, né, a nossa... conferência. E, portanto, dia 6, o CadÚnico, ele não vai estar disponível. Então, é só para a população que mora fora, né, não vir até a cidade. Vai estar indisponível. E dia 7, todo o sistema vai estar indisponível. Então, portanto, 6 e 7, o CadÚnico não vai estar funcionando. E agradecer a todos vocês aqui por esse espaço e agradecer aos ouvintes na 98 FM.
Ok, muito obrigado, nós agradecemos a você, Josué, Marcele, muito obrigado, e a gente vai continuar acompanhando. Nós teremos outros momentos sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida, e à medida que as dúvidas forem chegando também aqui à redação do Jornal 98 Notícias, nós vamos requisitá-los para estar conosco aqui.